Como agora prosseguiremos no julgamento da pauta sem sustentações orais, eu gostaria de fazer um breve relato da situação envolvendo o assassinato do promotor do Ministério Público de Pernambuco. Fato lamentável, é um fato que temos todos a repudiar, que um cidadão, né, sendo ele membro do Ministério Público ou não, membro do Ministério Público com mais razão, né, em razão do ofício que desempenha, tenha sido brutalmente assassinado da forma como foi. Assim que tomei conhecimento do ocorrido, mantive contato telefônico com o doutor Fenelon, Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco. Conversamos há algum tempo. Ele estava no local onde ocorreu o infausto, orientando ali, tomando conhecimento das primeiras linhas investigativas, e, de retorno à cidade de Recife, eu tomei, aí, durante esse período em que ele se deslocava de retorno à cidade de Recife, eu tomei duas providências iniciais. No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, eu destaquei dois conselheiros para que se deslocassem ao local e verificassem pessoalmente o que se passava e como estava sendo encaminhado o problema. Indiquei o conselheiro Mário Bonsalha, na qualidade de Corregedor Nacional em exercício, em razão das férias do nosso Corregedor Nacional. E designei o conselheiro Marcelo Ferra, que é o titular da Comissão de Autonomia e aqui no âmbito do Conselho Nacional, e me pareceu a comissão mais próxima a tratar do assunto. Os dois, então, se deslocaram para a cidade de Recife e ali tiveram contato com as autoridades locais, inclusive o Procurador-Geral de Justiça. No âmbito da Procuradoria-Geral da República, me pus à disposição do doutor Fenelon para envolver a Polícia Federal no caso, se ele assim o entendesse, evitando assim qualquer conflito nesse momento que poderia haver entre a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, Polícia Militar do Estado de Pernambuco e a Polícia Federal. Coloquei-me eu mesmo à disposição dele, dizendo que, se ele achasse necessário, eu me deslocaria para Recife e ali ficaria pelo tempo necessário a que, se o recado fosse passado de que não se toca desta maneira em membro de Ministério Público. Ele inicialmente disse que a minha presença no momento poderia ser adiada, eu ainda irei no momento próprio a Recife tratar desse assunto, e indiquei então, no âmbito do Ministério Público Federal, como providência do Procurador-Geral da República, indiquei três colegas para acompanhar também essa questão. Indiquei o doutor Wellington Saraiva, que é quem cuida da matéria constitucional no gabinete do Procurador-Geral da República. Indiquei o doutor Chaves Neto, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, situada em Recife. E indiquei o doutor Rafael, procurador-chefe da Procuradoria da República em Pernambuco, cuja sede, a PRPE, tem sede na cidade de Recife. Os três também estiveram em contato com todas as autoridades ali, estão, enfim, acompanhando com uma distância conveniente as investigações. Conversei com o governador do Estado de Pernambuco, deixei a ele clara a minha preocupação, não tanto com a pressa na elucidação do fato, mas com a perfeita elucidação do fato, né? É que esse assunto realmente fosse tratado de forma exemplar, mas que a correria não, de nenhuma forma, pudesse tornar questionável o resultado das investigações. Ele também se mostrou sensível à condução do problema e assim foi feito. Aqui, o conselheiro Marcelo Ferra instaurou o procedimento próprio no âmbito da sua comissão e o conselho, com a distância conveniente, que reclama a situação, acompanhará de perto o desenrolar dos fatos ocorridos em Pernambuco. Então, a minha preocupação foi de dar uma pronta resposta e de mostrar que o Ministério Público Brasileiro está atento e responde de forma ágil e com a ponderação e com o nível necessário que o problema requer. Então, são essas explicações que eu gostaria de dar ao colegiado, enfim, de dar ao público em geral, para mostrar a preocupação do Conselho Nacional e do Procurador-Geral da República na condução desses problemas, né? É preciso botar luz que um órgão encarregado da persecução penal não pode, não deve e não será alvo de assassinos e fascínoras. A nossa resposta será à altura. Pois não.
Primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelas iniciativas, os colegas conselheiros Mário Gonçalves e Marcelo Ferra, e dizer da importância de enfrentar a situação como essa. O Ministério Público de Minas Gerais passou por situação semelhante há alguns anos e agiu muito rapidamente com cooperação da Polícia Civil, no caso específico, apoio, na época não havia o Conselho Nacional, do Procurador-Geral da República, o envolvimento pessoal do governador, em pouquíssimo tempo. Para até nossa surpresa, conseguimos identificar o assassino, os seus comparsas e a organização criminosa que estava por trás. E não só, que é o mais importante, enfrentamos os assassinos, mas a organização criminosa. Tanto que os postos de gasolina dessa organização, todos foram fechados. E foi uma lição para o Brasil e, no caso específico, para Minas Gerais e a organização criminosa que estava por trás do vigor do Ministério Público e da forma que nós enfrentamos a matéria. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelas iniciativas e dizer que o mais importante que Vossa Excelência disse aqui até agora é que o CNMP, o Ministério Público, não vai ficar parado, omisso, ou deixar que as coisas se resolvam de forma simplória. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer, inclusive, que toda a expertise do Ministério Público, que rapidamente conseguiu chegar no caso concreto do assassinato do nosso colega Francisco José Lins do Rego Santos, esteja à disposição para ações cooperativas.
Presidente, queria dizer também que eu e o conselheiro Marcelo Ferro, como Vossa Excelência já disse, estivemos lá em Recife, junto ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, representando esse conselho, levando a palavra de apoio institucional aos membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Estivemos presentes ao velório e ao sepultamento do membro do Ministério Público, tivemos contato com parentes da vítima, expressamos as condolências em nome do conselho. Estivemos também reunidos com o governador do Estado, a quem transmitimos a preocupação com a situação da própria região do Agreste do Estado de Pernambuco, onde há muito tempo notícias frequentes da presença de grupos de pistoleiros, alguns deles já identificados na CPI da pistolagem no ano 2000. Alguns desses personagens citados lá atrás nessa CPI da pistolagem figuram hoje como supostos envolvidos nesse crime, Temos convicção de que há uma determinação das autoridades locais de apuração dos fatos. Lembro que não se trata de conceder privilégio a membro do Ministério Público. O homicídio de qualquer ser humano, o assassinato de qualquer ser humano é um ato execrável e hediondo. No caso de membros do Ministério Público, de juízes, poderíamos também acrescentar de jornalistas, tratam-se de profissionais que estão exercendo função de grande importância para a sociedade e que, por isso, se tornam frequentemente visados. Quando o cidadão vê que o crime se atreve a bater membros da magistratura, do Ministério Público, o cidadão se sente fragilizado, pois se tratam de agentes políticos que justamente devem resguardar os direitos e garantias individuais de todos e garantir a segurança, a persecução criminal, etc. Portanto, foi muito importante o pronto posicionamento deste Conselho Nacional.
Pertinência da matéria, eu submeto ao Conselho e determinando em seguir o processamento regular, com regular distribuição e que o assunto siga o assunto na forma regimental, duas propostas de resolução e regimentalmente eu deveria ler a proposta de resolução, eu vou me limitar a ler a ementa e que é autoexplicativa. E aí, determinando em seguida o processamento regular dessas resoluções. São duas elas. A primeira, institui o sistema de proteção pessoal de membros, servidores e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da atividade funcional do Ministério Público. E a segunda, institui a política de segurança institucional e o Sistema Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público e da outras providências. Apresento, portanto, esse projeto dessas duas resoluções, determinando ao seu secretário-geral que promova o processamento de estilo.
Pede, presidente, suspensão
do prazo
para que os prazos sejam suspensos para que nós verifiquemos isso aí, votemos essas duas.
Vamos dar o andamento regimental, né? Eu só pediria assim, todos nós fizéssemos esse esforço para que essas resoluções, já não sem tempo, venham à luz, né? E que haja uma uniformidade
até
no tratamento de ambas as matérias.
Se me permite, até naquele prazo, que seria importante também que estendesse aos procuradores gerais, a presidente das associações de classe interessados. Possibilidade de sugestões, que eu acho que seria extremamente interessante ouvir não só as chefias institucionais, como a classe em geral.
Com certeza.
Presidente, na esteira do que Vossa Excelência acaba de propor, também trago aqui a lembrança a todos os eminentes conselheiros do previsto no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa Constituição, a questão da aposentadoria para servidores públicos que exerçam atividades de risco. Então, de lege e ferenda, essa questão já foi trazida em outras oportunidades, sempre que acontece um crime de sangue como esse, aconteceu com a Patrícia no Rio de Janeiro, colega estadual, mas essa questão surge e depois arrefece. Então, acho que é um momento também de se instaurar qualquer coisa nesse sentido, sensibilizando o Congresso Nacional para que regulamente a questão da aposentadoria especial para aqueles que atuam em atividade de risco, para criar um parâmetro que até hoje existe uma lacuna, um vácuo legislativo nesse sentido. Então, volta e meia, esse assunto é trazido à tona. Me parece que na última discussão falava-se em 20 anos de magistratura, de Ministério Público, acumulado com 50 anos de idade, ou 53, alguma coisa nesse tipo, para diferenciar, porque realmente policiais, promotores, juízes, enfim, se encontram nessa situação. Era isso, presidente. E parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa.
Vamos retomar, então, a pauta. Não. Podemos prosseguir mais um pouco, né? Para que possamos descongestionar um pouco a pauta.
Vai seguir em ordem ou vai seguir a sessão eletrônica que já tem voto?
Pois não. O conselheiro Luiz Moreira quer apresentar também uma proposta de resolução.
Senhor presidente, senhores Conselheiros, eu trago aqui uma proposta de resolução, conselheiro Jefferson, que é uma proposta de regulamentação das férias dos membros do Ministério Público. É, eu passo aqui, senhor presidente, antes de lhe entregar, ler só os considerandos. Dispõe, proposta de resolução, dispõe sobre as férias dos membros, dos Ministérios Públicos da União e dos Estados. Aí, o Conselho da União do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição, e com fundamento no artigo 220 seguintes da Lei Complementar 75 e no artigo 51 da Lei Complementar 8.625, considerando que o trabalhador tem direito subjetivo não só a férias, mas também ao recebimento de um terço a mais do que o salário normal nos termos da Constituição Federal, considerando que os membros do Ministério Público têm assegurado por força regulamentar e federal direito a férias, considerando a necessidade de regulamentação das férias do membro do Ministério Público da União e dos Estados. Eu proponho uma resolução. A resolução tem 11 artigos, senhor presidente. Ela tenta dar uma normativa, criar uma normatividade específica atinente às férias. Eu lembro que Vossa Excelência foi sabatinado e recentemente, quando da sabatina, mas também recentemente, foi inquirido sobre a questão das férias no Ministério Público, né? Ou seja, 60 dias de férias, e se trata de algo absolutamente importante, não apenas para o Ministério Público, para a sociedade, e é com esse propósito que essa resolução pretende regulamentar o gozo das férias. Então, passo as mãos de Vossa Excelência, proposta de resolução e requer a tramitação regular.
Vou por lhe dar a proposta de resolução e determino o processamento de estilo do ato normativo.
Senhor presidente, temos outra proposta de resolução aqui também.
Pois não, conselheiro Agra.
Senhor presidente, o conselheiro Esdras Dantas e eu estamos apresentando aqui uma proposta de resolução que visa a retirada do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução 23. Ela diz o quê? Aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízos às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser removida. Parágrafo 2º. A publicidade consistirá, inciso 5º, na concessão de vistas dos autos mediante requerimento fundamentado do interessado, repito, requerimento fundamentado do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil. Este inciso 5º que se pretende retirar, a pretensão é agasalhada no que dispõe o artigo 7º, incisos 13 e 15 da Lei Federal, que é o Estatuto dos Advogados do Brasil, que diz o seguinte: são direitos dos advogados examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurado a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. E, inciso 5º, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou em repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. E aqui, o que se ataca no inciso 5º da resolução é a exigência de um requerimento fundamentado, certo? Inclusive, é bem redundante quando ela fala o requerimento fundamentado do interessado ou do seu procurador-geral.
Essa resolução é de quando, Minete?
Essa resolução é de 2007, conselheiro Jarbas, okay. Certamente sem a participação de Vossa Excelência nesse conselho, que não teria permitido coisas dessa natureza. Mas, como eu digo sempre, que progredir e prosseguir é necessário, esta é a proposta do senhor presidente, que segue assinada por mim e pelo conselheiro Esdras Dantas.
Da resolução e determina o processamento de estilo segundo a norma regimental. Eu vou, antes de prosseguir, eu vou fazer duas observações quanto à pauta. Eu vou valorizar, na sequência dos julgamentos, aqueles que já obtiveram votos na pauta eletrônica, que é a maneira que vejo de agilizar os feitos. Então, eu gostaria que os votos já proferidos na sessão eletrônica, que haja só uma referência para que possamos ganhar tempo com o julgamento disso. Antes disso...